Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos alunos, crianças que estão presentes. Vou apresentar para vocês o Júlio, que vai falar hoje. Júlio Dai Borges. Ele é engenheiro e editor do site de Gestil Cultural, que é um site que já está há quase 10 anos aí no ar.
7 anos.
Tem uma grande presença no, na área cultural, na produção cultural na internet. Esse, basicamente, é o que ele vai trabalhar um pouco aqui, um pouco o site que ele coordena e fazer essa ligação entre jornalismo, internet e cultura. Tá bom? Espero que vocês gostem, aproveitem. A gente está começando meia hora atrasado, então a gente pode atrasar meia hora, temos esse direito. Espero que vocês perguntem, participem, façam perguntas. E boa palestra, Júlio.
Obrigado, bom dia. Se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, eu não vou travar as perguntas. Podem ir perguntando ao longo do, da apresentação. Se eu for falar, eu aviso. Vocês vão apagar a luz aqui? Não.
Não.
Bom, aqui tem o endereço do Digestivo para quem quiser entrar, embora seja fácil. Tem o nosso contato, eu também dou no final o meu contato, mas enfim, vamos lá. Bom, o Digestivo é hoje a principal revista eletrônica de jornalismo cultural da internet brasileira. Ele existe desde setembro de 2000. Já lançou mais de 150 novos nomes, que eu digo assim, pessoas que escrevem, que não eram conhecidas antes e que se tornaram conhecidas depois, sei lá, em jornal, publicando livro, blog e tal. Depois, a gente publicou mais de 100 textos de gente consagrada, sei lá, desde Milor Fernandes até Rubem Fonseca, os principais jornalistas culturais brasileiros, Rui Castro, Sérgio Augusto, Giron, Daniel Pisa. A gente está hoje com 10 mil visitantes únicos por dia e o site se sustenta desde 2003. A gente tem os parceiros que são os principais hoje, né? Livraria Cultura, a editora Companhia das Letras, a Casa do Saber, o Mozateu Brasileiro, o Chacos, que é um restaurante, um espaço cultural, obrigado. E a revista Cult, o Espaço Cult. Bom, um pouco de mim, só para vocês terem uma ideia do meu background, assim, prometo não falar mais do que um slide. Eu comecei a mexer com computador em 85, ganhei um Apple nessa época. O computador pessoal fez 30 anos no ano passado. Fui redação nota 10 da FUVEST, que mexeu um pouco a minha cabeça, porque eu fui fazer engenharia. Conheci a internet dentro da Poli, em 95, ainda era a internet fechada nas universidades. Fiz engenharia de computação elétrica, com ênfase em computação, na verdade, me formei em 97. E em 97 eu escrevi um texto que chama Poli Como Ela É, que foi, na verdade, assim, meio o começo do meu trabalho na internet. Foi um texto que eu fiz uma avaliação sobre a minha faculdade, tinha várias críticas e tal. Foi um texto que acabou saindo na coluna do Luiz Nassif, a partir dele eu comecei uma newsletter. Então, me formei, fui trabalhar sempre com tecnologia, sistemas, trabalhei no Banco Itaú, depois no Banco Real, e ao mesmo tempo mantive uma newsletter por e-mail, a partir desse texto da Poli, e enfim, comecei uma carreira, digamos, de colunista independente. Montei um site pessoal em 99 até 2000, aí começa o Digestivo. Bom, quais foram as nosso background? Porque a gente está começando em 2000, não existia muita coisa na internet ainda brasileira. Então a gente, assim, obviamente as nossas referências são do jornalismo impresso. E o que que tem aí de forte nas nossas referências? Talvez mais as minhas do início e que meio moldaram as outras pessoas. Uma influência forte do Paulo Francis, que teve uma carreira muito rica em termos de jornalismo cultural, como vocês devem saber. Começou como crítico de teatro, depois trabalhou no Correio da Manhã, ele fechava o quarto caderno, era editor de cultura lá. Foi editor da revista Senhor, que foi uma revista muito importante, talvez uma das melhores revistas culturais que o Brasil já teve. Nos anos 60 ele ganhou muita projeção na Última Hora, do Samuel Weiner. Ele começou a falar sobre política, ele atacava o Carlos Lacerda, que era o opositor do Weiner, e teve uma participação muito importante na revista Diners, que foi outra revista cultural importante dessa época, que não durou muito, infelizmente, mas que teve um papel marcante. E foi um dos jornalistas fundadores do Pasquim, que, enfim, mudou totalmente a linguagem do jornalismo tirou a casaca do jornalismo, como falam, tornou o jornalismo muito mais palatável, né? Depois, nos anos 70, ele vai para Nova York, começa a escrever para a Folha nos anos 80, tem uma grande, assim, sei lá, um grande auge no Estadão dos anos 90 e no Manhattan Connection, até a morte dele em 97. Depois, outra influência nossa, embora hoje em dia possa ser uma coisa que até pejorativa, mas o Diogo Mainardi, escritor, foi uma coisa importante antes dessa história de colunista da Veja, polemista e tal. Ele tinha a ambição de ser escritor, publicou romances e foi, assim, o tipo da linguagem, ele era um descendente do França, entre aspas, né? Hoje em dia dizem que é uma caricatura dele. Então foi um cara importante nessa época, ele fazia crítica literária na Veja, ainda não era colunista, não falava de política, nada disso. Depois, o Daniel Pisa, na Gazeta Mercantil, que fez um trabalho excelente no Caderno Fim de Semana, talvez vocês conheçam, porque é bem recente, isso foi até 2000, quando ele mudou para o Estadão. Então foi, assim, talvez, sei lá, um dos grandes trabalhos em jornal, de jornalismo cultural que a gente teve. Era um caderno que saía às sextas-feiras. E lá que o Daniel começou a coluna Sinopse dele, que fez 10 anos agora. E também, outra influência foi a revista Bravo, principalmente do início, do Wagner Carelli, que montou uma revista, sei lá, um Dream Team, sei lá, tinha, a editora da Bravo tinha muita bala, então, sei lá, tinha o Francis, o Coni, era um time, assim, brilhante. Vamos lá. O que, que a gente tinha na internet em 2000, quando o Digestivo começou? Basicamente, a gente tinha os zines, que era um pouco do que eu estava fazendo antes do Digestivo, que eram as revistas por e-mail, né? As pessoas, enfim, os sites ainda eram pequenos, então, assim, o mais famoso, essa foto aqui é do Cardoso, que é do Cardoso Online, que é um dos caras, assim, pais fundadores da internet brasileira nesse aspecto de, enfim, jornalismo mais autoral, até literário, se quiserem. Então, assim, o que estava acontecendo junto com a gente, tinha coisa que a gente nem estava percebendo. O Cardoso Online começou em 98, é lá do Sul, foi até 2001, que lançou os Daniels Pelizar e Galera, que hoje são escritores, a Clara Verbuck, que talvez vocês conheçam, que é uma escritora considerada a geração 00, e o próprio Cardoso, que depois publicou o livro pela DBA. Do Cardoso Online, teve um desdobramento, foi a editora Livros do Mal, do Galera e do Pelizário, que foi muito importante e lançou mais uma penca de escritores da geração 00, e redundou de alguma forma no Daniel Galera da Companhia das Letras. Ou seja, o Daniel Galera, para mim, é assim, o exemplo maior de escritor que veio da internet, dos, sei lá, um fanzine por e-mail e de repente está na Companhia das Letras, que é a maior editora brasileira. Depois, a gente teve também o Spanzine, nessa mesma época, que era uma revista parecida com o Cardoso Online, só que aqui de São Paulo, e era tocada pelo Alexandre Inagaki, entre outros editores. O Inagaki continuou na internet como blogueiro, publicou muita gente dessa geração 00 também, lá no Spanzine, e fundou agora o Internet Blogs, que é o maior portal de blogs, enfim, que tem uma pretensão de pagar os blogueiros, tem um movimento muito interessante, com o Ednei Souza, que é um cara que fatura bastante, talvez o maior faturamento da blogosfera brasileira hoje. Também, a gente tinha lá naquela época o Falaê, logo depois do Paralelos, 2001, 2000 e pouco, que foi um site literário importante do Rio, Autores do Rio, que até virou livro, e a Esfera, que é um pouco anterior a isso, que acabou redundando na revista Burburinho, do mesmo Nox, que é considerado o primeiro blogueiro brasileiro. Vamos lá. Eu queria misturar um pouco, falar um pouco do digestivo da internet e misturar um pouco o jornalismo. O que, que eu vejo que está mudando no jornalismo e o que, que o jornalismo está virando, né? Então, antes da internet, o que, que a gente tinha? A gente tinha muito poucos veículos, né? Papel, enfim, alguns jornais, algumas revistas, muito poucas fontes de notícia. É uma coisa que talvez vocês nem consigam imaginar, porque vocês já pegaram a internet com tudo, né? Então a gente tinha também pouquíssimos jornalistas, sei lá, você pega as minhas referências num dedo da mão, sei lá, 6 pessoas e meia dúzia de nomes, 3, 4 nomes. E você tinha, assim, uma noção de que o jornalista cultural era um cara que, sei lá, ele era meio que um escolhido para desempenhar aquela função, porque não havia muito espaço, então era um jornalista numa geração ou outro, e completamente diferente de agora. Depois, essa noção meio de palestra, né, que eu critico um pouco também, que é sempre aquela coisa do jornalista falando e você tinha muito pouco espaço para interação. Então você tinha, sei lá, espaço para carta dos leitores, você podia mandar uma correspondência para um jornalista, mas você, enfim, não podia publicar na coluna do jornalista. Depois, essa noção é muito consolidada na imprensa inteira, que é: eu, jornalista, sei mais do que meus leitores. O jornalista como especialista. Depois da web, o que, que acontece? Eu coloquei a capa do ID Media, que é um livro muito importante, se vocês puderem ler. Tem na internet PDF, vocês podem baixar de graça. E dar um pouco dessa noção, que nós somos a mídia agora. Então, o que, que você tem? Infinitos veículos, você não tem mais alguns veículos, tanto no jornalismo cultural, mas no jornalismo em geral. Você tem muitas vozes, sei lá, a blogosfera é o exemplo mais assim estridente disso. Depois, você tem a máxima de que todo cidadão, não sei se é um repórter, mas pode ser um repórter, eu coloquei literal aqui, mas enfim, tem essa opção, que é a máxima do My News, um site colaborativo, e você tem não mais a palestra só, mas a conversação, que eles dizem que a blogosfera é a maior conversação da história. Na verdade, um diálogo. Então você pode replicar, você pode, enfim, você não concorda, você pode pôr, montar o seu próprio veículo. As possibilidades são infinitas, como vocês sabem. Depois, a noção do Dan Gilmore, que é autor desse livro, que ele diz: ao contrário dos jornalistas de antes, os meus leitores sabem mais do que eu, porque eles são muito mais, são em maior número, eu não tenho como saber, eles estão sempre me corrigindo, então o processo é dinâmico. E aí ele fala da volta do especialista, que pode ser jornalista, ao contrário de antes. Depois, como é que isso se refletiu no digestivo? Eu vou falar um pouco das sessões, como é que a gente trabalha, o que que, sei lá, apesar da gente ter esse background da imprensa, como é que a gente adaptou isso na internet, sendo a internet tão diferente e dando outras possibilidades que o jornalismo impresso não previa. Enfim, a gente começou com uma sessão de notas que eu escrevia, que era aquela história da newsletter, sempre eventos, lançamentos, comentários pequenos, que eu achava que a internet tinha que ser sempre breve, enfim, concisa. Depois, em 2001, a gente começa com os colunistas, que eu queria mais voz no site, aí a gente começa a descobrir um lance muito forte de opinião, né, e um certo cronismo, que, sei lá, é também transportado para a internet. Em 2002, os jornalistas da grande imprensa começam a querer participar do digestivo, porque eles viam ali um processo interessante, muitos não estavam na internet ainda, alguns estavam no mínimo, mas não todos. Então a gente cria uma sessão de ensaios para eles. Em 2003, 2004, a gente monta a empresa, a gente tem os primeiros parceiros, então a gente tem necessidade de ter, sei lá, um escritório, uma empresa constituída. Em 2004, a gente faz uma revista em papel, junto com a GV Executivo. Em 2005, a gente tem um editor assistente, que eu acho que assim, a chave do crescimento dos projetos de internet é você ter muitos editores também, além de colaboradores, porque você, como editor, você não consegue lidar além de um certo número de colaboradores. Então, um pouco o projeto da Wikipedia, você tem vários editores descentralizados que lidam com as colaborações. Aí a gente retomou nosso blog, enfim, depois eu posso falar mais sobre o blog. A gente abriu uma sessão de entrevistas no ano passado, porque eu, pessoalmente, acredito que existe uma geração que apareceu junto com a internet, que tem muitas coisas interessantes para falar, mas que é uma geração que nem sempre está na mídia constituída, porque, enfim, existe um pouco ainda esse ranço entre uma coisa e outra. Eu acho que tem experiências muito ricas da internet, que a mídia grande não presta atenção. Talvez porque se sinta ameaçada, enfim, existem várias interpretações. E esse ano a gente está começando com eventos e o nosso podcast. Então, sempre a gente foi convidado para fazer coisas, sei lá, organizar coisas, e dessa vez, esse ano, a gente aceitou. A gente está organizando uma série de cursos lá no Chacras, que é um parceiro nosso, que é um espaço cultural, restaurante. E estamos organizando na Casa Mário de Andrade, lá na Barra Funda. Hoje, inclusive, a gente vai falar de internet e crítica. Bom, vamos lá. Mais uma comparação de imprensa com web. Por que que eu, assim, acredito que a web tem crescido sempre e a tendência é crescer cada vez mais? Bom, primeiro, você tem muita liberdade, coisa que você não tinha no papel. É, as redações constituídas, elas são, assim, elas têm padrões muito sérios e, sei lá, centenários, como no caso do Estadão, por exemplo. Então, é, você acaba limitando um pouco a liberdade de estilo, que eu chamo, ou seja, os autores na internet, eles conseguiram um espaço para desenvolver a escrita deles, o que foi muito estimulante, inclusive para quem estava lendo. Depois, no papel a gente tem a limitação de espaço, às vezes até, sei lá, uma mídia eletrônica como a televisão, a gente tem limitação de tempo, no rádio também. Na internet a gente não tem essa limitação. Então, sei lá, no digestivo a gente tem textos de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 15.000 toques. Apesar da gente ter começado por textos curtos, os textos foram crescendo e as pessoas continuaram lendo, gostando e, enfim, tem tipo todos os tamanhos possíveis. Depois, é, no papel você tem uma exigência, enfim, não é uma exigência draconiana, hiper rigorosa de diploma, mas existe uma exigência, pelo menos pro forma. Na internet, lá, pelo menos no digestivo, a gente não faz exigência de nenhum tipo. A pessoa não precisa ser jornalista. Se ela escrever bem, tiver um texto de qualidade que se encaixe na proposta do site, ela entra. Depois, a gente tem todas as crises do papel, do suporte papel, é, enfim, veículos diminuindo de tamanho, caminhando para uma certa obsolescência, uma limitação de padrões, enfim, de futuro até. E essa castração que eu falo, porque você está sob muita pressão, então você acaba que você limita muito quem está trabalhando também. Versus o que acontece na internet? Você tem uma juventude muito grande, gente muito jovem, que foram as pessoas que mais dominaram a linguagem e que são as pessoas mais criativas hoje, e uma liberdade infinita. Então, o que acontece? Você vai ter uma explosão disso cada vez maior. Depois, é, no papel, ou nas mídias constituídas, se vocês quiserem, existe um custo muito grande para entrar em algumas mídias, um custo proibitivo. Você nunca vai conseguir, sei lá, montar um jornal diário, é, como você monta um blog. Então, nisso você tem uma restrição muito grande. Versus a internet, que você tem praticamente custo zero, se você consegue começar a publicar agora, e você tem a possibilidade de participação, assim, também ilimitada. Qualquer pessoa pode participar. Como é que funciona a rotina do digestivo hoje, para vocês terem uma ideia? É, como a gente tem ligação com o jornalismo, as assessorias procuram muito a gente. Então a gente recebe muito release, é, tem muita relação com a assessoria de imprensa, recebe muito telefonema, recebe muito material por correio. A gente faz uma triagem, enfim, se a gente quiser entrar nisso, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, a gente pode entrar. Mas enfim, a gente tem essa ligação com o jornalismo ainda forte. Depois, a gente tem uma relação com os colaboradores, que é uma coisa também que você tem que cultivar. Então, a gente está sempre renovando os colaboradores. É, a gente, enfim, já tem várias gerações de colaboradores, como eu falo. Então, a gente está sempre prestando atenção às pessoas novas que mandam texto, blogueiros interessantes que a gente pode convidar, enfim. Estamos sempre atentos, porque o que mantém o site é isso, né, essa vida. E é, cada colaborador tem uma senha e cadastra a sua colaboração, é, descentralizadamente. Aí ela passa pelos editores, a gente faz uma chamada, corrige algumas coisas, formata e tal, e entra. Depois, é, ainda em jornalismo, a gente tem, o digestivo é convidado para coberturas externas, então é muito legal isso. Sei lá, os colaboradores às vezes viajam para festivais, são convidados, sei lá, para cobrir festival de jazz em Búzios. Então o digestivo tem esse status já, que é muito legal. E a gente recebe muito material, enfim, livro, disco, CD, essas coisas. Depois, é, na nossa rotina também a gente lida com os parceiros, ou seja, a gente tem um espaço para banners lá em cima, a gente tem um espaço para e-commerce à direita, e a gente faz promoções, sorteios com, enfim, sei lá, se é uma editora, quer promover um livro, a gente sorteia X livros entre os nossos leitores, a gente tem um e-mail mais ou menos de 20 mil pessoas hoje, uma newsletter que sai de 2 a 3 vezes por semana. Depois, outra coisa que a gente lida bastante são os feedbacks, que é própria da internet. Então, tudo que eu falei aqui não teria sentido se a gente não lidasse, assim, não lidasse com os comentários do dia, toda hora. Então, a gente publica comentários. Hoje a gente tem mais comentários do que texto no site, tem por volta de 9 mil comentários. E a gente também dá muito feedback para os colaboradores, enfim, porque apesar da gente estar na internet, ter toda essa liberdade, a gente gosta de ter uma linha editorial, então a gente está sempre conduzindo, enfim, dizendo para a pessoa se ela está no caminho certo ou não. É, a gente acha que isso é parte do processo. Depois, tem um lado de webmaster, né, que eu coloquei assim, mas para dizer que na internet você tem muita ligação com os números, você está vendo todo dia acesso, páginas, é, enfim, cliques, você está... Eu passo para os nossos colaboradores também, os colaboradores sabem quantos cliques teve cada texto, os parceiros recebem um relatório todo mês com os números, então eles sabem quantas vezes entrou um banner, quantos cliques teve um determinado item da vitrine, tudo isso, em quais textos eles foram citados ou não. E é, ali depois da rotina, os números, a newsletter, que eu falei, a gente fecha de 2 a 3 vezes por semana, que é uma coisa também, a gente tenta manter uma programação, mandando as atualizações do site para as pessoas por e-mail, que é uma coisa engraçada, mas que é uma coisa que se mantém na internet, né? As pessoas gostam de receber, enfim, como a mídia tradicional, que o cara recebe o jornal na casa dele, ainda tem muita gente que é ligada nesse fato de receber a notícia e não acessar o site direto. E a gente tem o lado das sessões que a gente está sempre criando, né? No caso que eu falei do podcast, agora o negócio dos eventos, de repente, se crescer, a gente deve criar uma sessão independente para isso. Aí tem outros trabalhos, sei lá, palestra que eu estou dando aqui hoje, entrevista, estudante, muito estudante que procura a gente para estudar o nosso modelo, enfim, até pedindo dicas e tal, para montar alguma coisa parecida, para lidar com o jornalismo cultural na internet, seja em blog, sei lá, seja em portal. E outros eventos, sei lá, como a Free Porto, eu fui convidado agora para falar de jornalismo literário digital lá. Outra pergunta que sempre vem, eu fiz um slide especial para isso. Como é que o digestivo se mantém? Dá para manter uma publicação na internet? Dá. Dá para manter um blog na internet? Se você trabalhar direitinho, dá. Não digo talvez nos primeiros anos, mas dá, tem futuro. Como é que a gente trabalha? A gente tem as parcerias que são, assim, digamos, os nossos parceiros fixos, então cada um tem um tipo de parceria, seja banner, é, a vitrine que eu falei ali do lado, e-commerce, as promoções que eu já citei. Depois, hoje o digestivo cresceu, quando você cresce na internet, além de mais ou menos 100 mil visitantes mês, você começa a ser procurado pelas agências de publicidade de internet. Então as agências começam a vender propaganda para você. Você já, enfim, claro que você está sempre correndo atrás de parceiros novos que tem a ver e tal, mas as agências também começam a trabalhar com anunciantes grandes, sei lá, Votorantim, a gente teve um anúncio da própria, do MBA, da GV, então começa a tornar mais interessante a remuneração. Depois, o que dá para trabalhar desde o começo, sendo site grande, pequeno, médio, não importa. Comissão, Submarino tem um programa de comissões, Mercado Livre também tem, então você exibe ofertas dos dois e o que você vender através do seu site, você ganha uma comissão dependendo do produto. Sei lá, livro é 10%, CD é 4%, aí varia. Tem outro tipo de remuneração também por clique, que é a do Google. O Google, você se cadastra no programa Google AdSense, aí você vai lá, põe seu site e tal, ele te dá uns códigos de volta, você coloca no seu site, você começa a exibir anúncios do Google, e o Google te paga por clique. Tem todo dia lá o relatório, você pode olhar, enfim, otimizar. Também o Buscapé nessa linha, só que o Buscapé trabalha com comparação de preço. Então, assim, se você desvia alguém para o Buscapé e a pessoa lá dentro do Buscapé clica para alguma loja na comparação de preços, você ganha por clique. E o próprio UOL agora tem um programa por clique. Então, você também exibe anúncios do UOL e o UOL te paga. Depois, muita coisa que eu faço, que até os próprios colaboradores acabam fazendo, a gente é muito chamado para fazer freelancer em outras publicações, enfim, já publiquei Estadão, Globo, enfim, publicações grandes. É, lá na GV Executivo, a gente tem uma presença sempre em todas as edições, agora deve aumentar, eles querem fazer uma coisa mais fixa. Eu colaboro também com o Suplemento Literário de Minas Gerais, enfim. Sempre tem esses bicos também que aparecem. Depois, a gente, como eu falei, estamos organizando eventos, isso também é uma coisa, uma atividade remunerada, que dá para você fazer, cursos, etc. Existe muita procura hoje. E eu vejo um futuro de outras tecnologias que podem gerar remuneração para quem escreve. É, muita gente fala no iTunes de texto, então eu coloquei aí texto aí só para lembrar. É, que as pessoas comprariam, sei lá, pagariam uma coisa pequena, mas você conseguiria remunerar. No Japão já existe alguma coisa parecida, que tem autores que escrevem para celular. E as pessoas compram pelo celular e os caras faturam, sei lá, milhões por textos minúsculos. Aí tem o Web 3.0, que eu digo outras tecnologias. O micropayment seriam pagamentos pequenos feitos por muitas pessoas. Depois, entrando um pouco na Web 2.0, o que, que mudou da internet do começo do digestivo 2000, sei lá, do estouro da bolha para cá? Porque, enfim, voltamos a falar de internet. Internet era uma coisa que era meio mal vista até uns anos atrás. E, de repente, reacendeu a chama. Por quê? Aí eu queria fazer, sei lá, alguns esclarecimentos breves para vocês mais ou menos saberem por que, que isso está em voga novamente. Então, a gente tinha um mundo de conexão discada antes, em 2000, no início de 2000, que limitava muito a internet. A internet era basicamente texto e imagem, ali que eu coloquei o HTML, para uma internet de banda larga, que aí teve a explosão do áudio do vídeo, do YouTube, como vocês devem saber. Então, você teve um crescimento da infraestrutura da internet, enriqueceu muito as possibilidades de você entregar conteúdo. Depois, a internet foi saindo de um lado assim, meio editorial, que é o que eu falei da gente começar com umas referências da imprensa, para uma coisa mais livre, que os próprios usuários começam a classificar o conteúdo. Então sempre existia aquela crítica assim: ah, mas a internet é uma confusão, você nunca sabe onde você está, é um caos, não sei o quê. Mas existiram ferramentas que foram surgindo, que foram colocando ordem nesse caos. Então assim, as pessoas conseguem se encontrar na internet, o que é muito interessante. Depois é a autopublicação e o tagging, que é isso, né? Você associar palavras-chave com conteúdos e você, na verdade, organizar um pouco o conteúdo para as pessoas que estão vindo. Depois, a diferença básica também é que, sei lá, em 2000, quando a gente começou, para você publicar alguma coisa na internet, você tinha que ter um site, você tinha que abrir um domínio na FAPESP, tinha que ter um CNPJ, era super complicado. Depois logo veio o blog, as ferramentas de autopublicação. Então você passou do leitor, que era aquele leitor de jornal, de revista e tal, para o internauta que participa muito ativamente e que, enfim, pode fazer um veículo tanto quanto você fez. Depois, a gente passa de uma internet controlada para poucas pessoas, que é o lado editorial que eu falei, para uma internet aberta para todas as pessoas, entre aspas, porque aqui, por exemplo, no Brasil, a gente tem o pessoal que está... A gente fala da exclusão digital, enfim, mas assim, todos, na teoria, isso deve chegar a todos, imagino que há alguns anos. Então, a gente teve uma internet dos anos 2000, que foi a internet da bolha, que ficou muito mal vista, teve muita gente perdeu dinheiro e tal. E agora a gente está tendo o que o pessoal da Wired chama de novo boom, que é uma internet, enfim, muito mais rica, com muito mais participação, muito mais gente, muito mais, sei lá, coisas acontecendo. Então, sei lá, o próprio Google é um resultado dessa internet mais participativa. Depois, a pergunta que sempre fica sobre o digestivo, sobre o que a gente faz. A gente faz jornalismo, a gente continua fazendo jornalismo, até que ponto? Então, assim, o que eu acho uma comparação interessante é como que as coisas acontecem na internet. E eu entendo que algumas pessoas não concordem que seja jornalismo por várias questões que colocam nesse slide. Ou seja, numa publicação você vai ter sempre a periodicidade fixa, vai ser uma revista semanal, mensal, um jornal diário. Na internet você tem uma periodicidade que é variável, depende muito. Você pode se comprometer a publicar, mas em geral o colaborador vai mandar na medida do tempo dele, na medida do interesse dele, tem vários fatores envolvendo. Inclusive, se você entrar no blog, que é um exemplo mais clássico disso, a periodicidade varia totalmente. Depois, a gente passa de uma cobertura objetiva, sei lá, uma reportagem, uma coisa assim, factual até, para uma coisa mais ligada à crônica, à expressão subjetiva das ideias. Então, às vezes, muitas vezes a internet é criticada por não ter objetividade, vocês não fazem jornais porque vocês não cobrem, etc. Mas eu não sei se a gente pode aplicar os conceitos assim tão rigidamente, né? A gente está fazendo um outro tipo de registro, talvez, que seja mais livre e que é tão interessante quanto, a meu ver. Depois, você não tem tantos dois lados. Você começa a ter os N lados, que eu chamo, que você vai ter uma parcialidade muito grande. As pessoas estão muito escrevendo em primeira pessoa. Então você vai ter que, na verdade, atuar como editor. Você vai montar a sua versão a partir do que você encontra. Isso a gente vê direto no Google quando a gente faz pesquisa. Depois, a checagem. Sempre quando dá um furo jornalístico, é um escândalo e tal, uma coisa assim, mal vista. Por quê? Porque a checagem no jornalismo é a priori. Você publica depois de checar, ou pelo menos deveria, né, na teoria. E na internet, a gente tem muita checagem a posteriori. As pessoas estão publicando primeiro para corrigir depois. Sei lá, vai ter correção nos comentários, vai ter correção na Wikipedia, vai ter correção, sei lá, um outro veículo que corrige aquele primeiro. Então, esse é o processo que eu acredito que está acontecendo. Não significa que a gente tenha mais erros na internet. Existe gente que acha que tem mais, inclusive, acertos, até porque você tem muito mais gente corrigindo. Depois a gente vai passa já, né, de um produto pago, sei lá, um jornal, uma revista, uma coisa que você vê, que você pega e que você paga para poder usufruir, para um serviço grátis, ou seja, um site, uma revista eletrônica, um blog, que você está acessando gratuitamente, você não está pagando nada, e que não é uma coisa palpável, é praticamente um serviço que você está prestando ali para o leitor, para o internauta. Depois a gente passa dos veículos das instituições, sei lá, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, a gente vê assim como uma coisa quase impessoal, né? Uma coisa assim fora. E depois, na internet, a gente vai ter uma coisa muito mais de gente, né? Dos indivíduos, de você ver aquele cara assinando embaixo e tal, e você conhecer o blog do fulano de tal, enfim. E grupos, sei lá, grupos que se organizam, você vai ter menos instituição, assim, sempre você vai ter uma cara maior, né? Depois, no jornalismo a gente tem sempre aquela ideia de que a gente está produzindo conhecimento, né? E na internet é questionável, apesar da Wikipedia e dos projetos desse tipo, eu acredito muito mais que a gente está se expressando, se comunicando. Depois, a gente vai trocar o jornalismo, tem trocado o jornalismo das oportunidades, dos perigos, que eles falam que é a principal função do jornal, por exemplo, versus uma coisa que é meio um estilo de vida, sei lá, você pega o Orkut, o que é aquilo, né? É uma expressão da vida da pessoa, eu acredito. Algumas coisas que eu acho que vocês deveriam prestar atenção, talvez vocês já conheçam tudo isso aqui, mas que eu acho que é legal, que vocês estão nessa revolução e, enfim, tem coisas assim interessantes acontecendo. Bom, primeiro os blogs, todo mundo deve conhecer, que, sei lá, causou uma revolução. Ainda tem muita gente que critica os blogueiros, blogueiro, não sei o quê. Mas nos Estados Unidos não tem uma diferença. Os blogueiros são convidados para cobrir eventos, os blogueiros são credenciados para assessoria de imprensa, os blogueiros participam de coletiva. Existem blogueiros influentes que derrubam ministro nos Estados Unidos. Depois, a Wikipedia. A Wikipedia não é confiável. Sempre tem um debate nesse sentido. Mas a Wikipedia dos Estados Unidos é muito forte, a Wikipedia em inglês. Houve um estudo que fizeram comparando com a britânica, talvez vocês conheçam. E em verbetes de ciência, a Wikipedia apresentou o mesmo número de erros que uma enciclopédia, sei lá, centenária como a britânica. Depois, os feeds, que é essa maneira de você ler a internet, completamente nova, você ter leitores de sites, de blogs, de podcasts, videocasts que eu apresentei. E você centralizar a sua leitura, você não precisar visitar todos os endereços, você tirar o máximo dessa leitura, que é uma coisa que está revolucionando a maneira como as pessoas estão lendo a internet, estão se relacionando com ela, principalmente nesse lado das notícias, das novidades. As redes sociais, o Orkut é um maior exemplo no Brasil, mas o Facebook está trazendo muitas inovações. Nos Estados Unidos tem muitos brasileiros já no Facebook. O fundador do Facebook é um cara super jovem, acho que não tem 25 anos ainda, é considerado um visionário da internet. Ele acredita que a influência, sei lá, para escolha, para notícia, para como que as pessoas vão se formar, vai passar pelas redes sociais. Então eles acham que Mark Zuckerberg do Facebook e outras pessoas que estudam a internet acham que você vai ter muito mais, vai receber muito mais notícias no futuro dos seus amigos, das pessoas próximas de você, da sua rede, do que de veículos que estão, em princípio, longe da sua realidade. Então você vai receber uma dica. Hoje acho que isso já acontece muito forte pelo e-mail. E o Facebook é praticamente um aperfeiçoamento disso. Depois, Web 2.0, que está começando a acontecer no Brasil. Um caso muito interessante que eu considero a Estante Virtual, que é um site que eu sempre cito e que começou em 2005, consolida vários sebos, e eles estão fazendo uma revolução no mercado de livro usado e seminovo. eles consolidaram os selos do Brasil inteiro num site só. Os selos não eram, assim, sei lá, integrados. Então, você está surgindo um novo mercado e pessoas físicas começam a vender livro também, começam a comprar livro. Então, você tem uma coisa totalmente descentralizada, não é controlado por nenhuma loja, por nenhum sebo. E hoje eles têm 13 milhões de livros cadastrados, ou seja, a Livraria Cultura tem 2 milhões de títulos, eles têm 13 milhões. Então, quer dizer, como que a força das pessoas pode levar, sei lá, a resultados completamente inesperados? Depois do long tail, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o fenômeno que eles consideram que a gente vai ter cada vez menos blockbuster, a gente vai ter uma curva. Então, os itens que vendiam pouco em outras épocas, que não interessava você comercializar ou você, enfim, investir, começam a gerar resultados interessantes. Então, sei lá, o caso clássico é considerado, sei lá, um livro que nos Estados Unidos, ou talvez até no Brasil, se ele não vendia numa livraria física um exemplar por ano, ele era considerado um livro que não interessava publicar. Com o long tail, com a Amazon, outros sites, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem o Netflix, que é um site de aluguel de DVD, você tem todas as produções que interessavam a poucas pessoas que começam a valer a pena você produzir. Então, sei lá, você vai lançar um livro que você vai vender para 100 pessoas. Talvez fazê-lo em papel não interesse tanto, porque você tem que ter uma tiragem, sei lá, de 1.000, alguns 1.000 exemplares, você não vai conseguir pagar essa tiragem, já que você vai vender 100 livros. Mas com o long tail, com os armazenamentos digitais de dados, enfim, discos, o iTunes também é um exemplo muito interessante disso, você começa a ter essas pequenas produções para pequenos públicos, começam a se tornar interessantes, porque você não vai ter custo de armazenagem, você vai poder comercializar poucas unidades sem prejuízo de, sei lá, uma impressão, coisa assim. Depois o crowdsourcing, que é um conceito bem novo, que começou a aparecer na Wired também. Inclusive tem um blog do crowdsourcing, um cara que está escrevendo um livro sobre isso. Ele acredita que a gente ainda vai ver muita revolução na internet, porque as pessoas sempre, assim, tiveram tempo livre e sempre fizeram suas coisas como hobby, mas que nunca houve uma rede que unificasse tudo isso. Então, sei lá, você tinha lá o seu hobby de tirar fotografia, mas isso não estava amarrado com as outras pessoas. Então, de repente, aparece o Flickr, que é um site de fotos, e aí você começa a ver fotos de gente do mundo inteiro, e aí aparece um outro site, que é o iStock Photo, que começa a comercializar essas fotos dessas pessoas que não são profissionais e que, de repente, começam a ter seu trabalho, sei lá, como fotógrafo reconhecido. Então, ele acredita que, ao contrário de outras épocas que a gente falou de terceirizar para, sei lá, várias empresas falavam em terceirizar para empresas menores e tal, ele acredita que vai haver uma terceirização para a multidão, ou seja, você tem hoje uma mão de obra, entre aspas, muito vasta na internet, que está toda interconectada e que tem interesse em produzir e participar de processos em que ela não é profissional, mas que ela pode dar uma contribuição interessante, né? Sei lá, no caso do digestivo, o caso dos colaboradores que não são jornalistas, mas que podem participar do processo, sei lá, o cara é advogado o dia inteiro, mas ele escreve uma coisa interessante que eu posso publicar. Então você tem uma massa de pessoas aí que vão participar de coisas assim que não são necessariamente da área. Depois, outra coisa que está aparecendo agora no Brasil, que é o microblog, que é pessoas blogando no celular, e o Sony Reader, que é um iPod de texto, uma tentativa de iPod de texto que a Sony lançou nos Estados Unidos e que acredita-se, talvez não exatamente o Sony Reader, mas vai existir um aparelho, alguma coisa que deve revolucionar o mercado editorial, que deve sofrer também esse impacto, já que muita coisa que é publicada em papel hoje talvez deixe de ser publicada para circular nesses aparelhos, enfim, sei lá, livros em PDF devem circular mais e a própria leitura da internet deve aumentar. Bom, aqui eu deixo meus contatos e uma mensagem para vocês. Queria abrir para perguntas, mas assim, participem da internet, façam suas iniciativas na internet, aproveitem que a internet está aí. A internet é uma ferramenta para vocês, para qualquer pessoa. Não esperem sabe, entrar numa instituição e fazer uma carreira só isso. Vocês podem experimentar, vocês podem fazer coisas paralelas. Enfim, a internet brasileira ainda tem muita coisa a ser feita. É, acho que vai acontecer muita coisa ainda. Então, assim, tem muita coisa nova. Você pode começar uma coisa hoje que pode ser importante daqui a alguns anos. Então, assim, não percam essa chance. E participem, porque é muito interessante, dá muito resultado, vocês devem saber. Obrigado. Perguntas? Tem um site.
E o que, que mudou? Há a diferença de texto, de produção especificamente?
Ah, tem todo tipo de texto. Tem todo tipo de texto. Eu acho assim, tem uma página que indica sites, e, enfim, tem um site, chama Sobre Sites, e indica colunas literárias. Aí tem lá, coluna do Wilson Martins, que é a crítica literária, sei lá, eu totalmente consagrado. Enfim, os críticos mais importantes do século XX. Aí tem o Miguel Sanches Neto, que é um crítico dos anos 90, começou, que é um autor também. E tem o meu nome lá. Então, assim, eu não publico em jornal, publico esporadicamente, mas não tenho uma coluna em jornal. Então, assim, eu acho que cada vez mais a fonte não vai ser importante, o suporte, vai ser importante o que você produzir. Então, o que acontece na internet? Os espaços, os jornais, as revistas estão diminuindo porque as pessoas estão comprando menos papel, enfim, tem várias razões. E na internet, você, às vezes um autor, sei lá, um músico, sei lá, um diretor de teatro, de cinema, ele tem muito mais feedback do que ele teria numa imprensa, porque a imprensa tem pouco espaço para ele, uma produção imensa, e acaba não dando a atenção que o cara merecia. Então, assim, a gente recebe muito feedback interessante, às vezes sei lá, um músico que lança um CD independente manda pra gente, a gente resenha. Aí o cara, quando ele lançar outra coisa, ele vai mandar pra gente. Então, assim, é uma relação que tá começando, mas que é muito rica pra essas pessoas que estavam fora do sistema. E às vezes até, sei lá, você pega grandes nomes, eles recebem um feedback, porque, sei lá, a gente tem espaço, a gente não tem a pressão do tempo. Claro que a gente quer dar as coisas logo, não quer ficar enrolando, mas assim, a gente pode explorar com mais calma os temas. Então, às vezes, você dá um feedback, de repente, subjetivo, não tão objetivo, mas que para o artista, para o, sei lá, produtor cultural, é muito interessante. Então, eu acho assim, talvez não exista um reconhecimento oficial ainda de quem está atuando na internet, mas a gente vê um reconhecimento dia a dia. Assim, na verdade, é uma questão até de algum momento a gente vai admitir que isso acontece e pronto. Então, assim, quem está ligado, quem está produzindo e quer resposta, está pensando na internet. Eu acredito assim. Não existe uma resposta definitiva, mas em algumas épocas atrás eles achavam que era virar, sei lá, uma revista de papel. Foi o nosso caso, que a gente foi convidado algumas vezes, mas a gente não virou porque a gente achava que, sei lá, as condições nunca eram muito boas. Eles acham que se você escreve na internet, você pode escrever de graça sempre, e eu acho que se você está participando de uma revista que vai vender em banca, você não pode escrever de graça. Então, eu acho que isso foi uma fase que parece que a internet precisava de, sei lá, um reconhecimento de papel, entre aspas, para poder ser legitimada. Né? Hoje não. Então, eu acho assim, o que a gente tem de ideia de fazer, que talvez seja o caso, eu acho assim que a próxima revolução, em termos de texto, que é mais o nosso foco, ela vai acontecer em termos editoriais. Então, eu acho que talvez o objetivo, hoje a empresa nossa já é uma editora, mas nunca lançou nenhum livro. Eu acho que a gente está começando a ter experiências nessa área. Tem uma editora bem recente do ano passado, dezembro do ano passado, não fez nem um ano ainda, chama Mojo Books. É, eles fazem, você vai lá, você propõe um livro a partir do disco que você mais gosta. E eles editam livros virtuais, que tem uma tiragem, e faz muito sucesso. Tanto eles têm muita gente querendo escrever, quanto gente lendo. E os livros esgotam, e depois vai para um sebo no Orkut, as pessoas estão lendo. Então, assim, eu acho que vai acontecer cada vez mais isso. Que nem o negócio que eu falei do celular no Japão. Você tem autores que estão escrevendo para celular. Então, assim, o mercado editorial, ele continua, assim, sem grandes impactos, pelo menos visíveis. A gente sabe que a tiragem de livros está vendendo cada vez menos e tal. Mas ele não sofre tanto, ou pelo menos não é tão, assim, divulgado como, sei lá, os jornais, as revistas, que é nítido que eles estão perdendo público e estão tendo que ir para a internet. Então eu acho que a próxima etapa vai ser isso. Eu não sei assim, exatamente qual o formato, deve ter a ver com esse iPod de texto, mas eu acho, porque a internet ela começou com essa ideia de que tudo tinha que ser muito breve, muito conciso, e a gente está vendo que os textos estão cada vez maiores, não só no digestivo, mas eu vejo, sei lá, pessoas publicando PDFs enormes, sei lá, livros de verdade em PDF. É, eu leio muito livro em PDF. Sei lá, se tem coisas muito recentes na internet que não viraram livro ainda e que as pessoas publicam, estudos, sei lá. Por exemplo, o maior chefe do mundo, o amigo do Alex Atala, aquele espanhol, não estou lembrando o nome agora, do El Bulli, ele publicou uma história do restaurante dele na internet. Então você vai lá, você baixa o PDF, você consegue. Então tem muita produção. No Brasil ainda não é uma coisa tão difundida, mas se você olhar fora, você tem, sei lá, o cara faz, enfim, um estudo numa área muito específica, ele não vai editar um livro daquilo, ele vai jogar um PDF para as pessoas da área dele que querem ler. Então assim, eu acho que isso vai acontecer. Depois, no digestivo a gente está começando as nossas experiências com podcast, que é muito interessante também. Eu não sei o que vai acontecer nessa área, porque assim, nos Estados Unidos também é uma coisa incipiente, tem uns 2 anos para cá, e eles estão tentando achar maneiras de colocar publicidade, podcast, enfim, começar um outro rádio. Não sei se rádio é a palavra certa, mas eu acho que vai ter cada vez mais produção nisso. A gente está trabalhando, inclusive a gente faz muita experiência com áudio, é muito legal, as pessoas gostam, porque elas acabam ouvindo as pessoas que elas leem, os autores que elas leem, e é outra experiência completamente diferente. E tem algumas experiências em vídeo, mas aí eu acho que é ainda bem incipiente no Brasil e que demanda mais custo. Por exemplo, o Cronópios, que é um site literário, que mais ou menos, sei lá, do porte do digestivo, só que na parte de literatura, eles têm podcast também e eles têm uma TV Cronópios, que eles chamam. Então eles entrevistam escritores, jornalistas e tal. E é bem interessante. Agora eu não sei como é que eles vão manter isso. Então eu acho que pode haver também outras experiências nessa área. Alguém mais?
Voltando para a ideia de cultura, a gente tem uma, pelo menos uma sensação, quem não vive de fato a internet o dia inteiro, de que a internet ela está muito mais voltada para a questão da informação, das notícias, notícias, de objetividade e menos de subjetividade. Como é que dá para conciliar essa ideia de um veículo em que as notícias chegam muito rapidamente e vão embora muito rapidamente, elas se tornam muito voláteis, com a ideia de uma crítica cultural, de jornalismo cultural, que é algo que demanda certa reflexividade, certo tempo para produção, para reflexão em torno dos objetos culturais?
Eu acho que você tem que trabalhar com vários formatos, né? No nosso caso, por exemplo, a gente tem o blog, que é muito rápido, sei lá, muito instantâneo. As pessoas jogam lá sem quase refletir. Sei lá, o cara vê, saiu o primeiro capítulo do livro novo do Coates no Guardian lá da Inglaterra. Aí o cara vai lá e joga um link pra lá. Ele nem leu, mas ele já joga. Aí você tem coisas mais elaboradas, sei lá, por exemplo, os colunistas escrevem a cada 15 dias, então assim, eles não escrevem todo dia, eles têm um tempo maior para escrever. Depois um caso mais assim, são as entrevistas que eu faço com pessoas que eu conheço há muitos anos. Então assim, é um trabalho de, sei lá, observar o cara, o trabalho dele há muito tempo. Então é uma coisa que vem amadurecendo. Então eu acho assim, se você pegar os portais, você tem a impressão de que a coisa é muito rápida, é muito assim, focada na coisa que aconteceu agora. Mas você tem sites que não estão vivendo esse, só isso, né? Por exemplo, o Cronópolis, que é um site literário, você tem muito pouca notícia quente. Talvez um lançamento, um evento literário, enfim, uma cobertura da Flip, sei lá eu. Mas, assim, tem muita coisa que é mais maturada, né? Você tem colaboradores deles que são escritores, que não publicam em jornal, que tem um tempo muito diferente, que é o tempo da literatura, por exemplo. E, enfim, na área de cinema, você também conhece bem, você tem revistas, assim, eles falam que a crítica de cinema hoje mais interessante está na internet. Tem, sei lá, Contracampo, eles publicam ensaios inteiros de filmes, coisa que você não lê nos jornais. A gente, de 10 anos para cá, então é impressionante, assim, o movimento do pessoal de crítica de cinema é muito forte na internet, principalmente no Rio. Então você tem coisas fantásticas, tem blogs de cinema muito ricos. Tem um texto no Digestivo sobre blogs de cinema, um colaborador nosso que escrevia, e eu não conhecia os blogs de cinema. Blogs, assim, textos longos, com imagens e, sabe, interpretações, assim, profundas. Quer dizer, você tem de tudo, né? Eu acho que se você ficar concentrado no mainstream dos portais e tal, você tem a impressão de que a coisa é muito ágil, muito breve, muito superficial, celebridade, não sei o que e tal. Mas você tem outras coisas que talvez demandem mais, assim, tempo de busca, de você descobrir quem são esses autores, mas tem produção muito interessante na internet, que a gente às vezes não consegue acompanhar, porque não conhece, ou, enfim, acaba, sei lá, no dia a dia, você acaba consultando sempre as mesmas fontes, a gente tem uma inércia muito grande, né? Mas tem coisa muito legal. Acho que é meio perseverança. É difícil falar assim, tem uma fórmula X ou Y.
Depende muito do network que você
tem. Depende, assim, eu acho que o Digestivo tem várias fases, né? O Lucas conhece bem. Então, assim, muito da perseverança de quem está dirigindo o site. Porque, assim, os colaboradores, eles vão e vêm. Às vezes você fica, sei lá, desanimada, porque um colaborador que você gostava vai embora. Mas isso é normal. Não tem a ver com o fato de você, de repente, você se falar, será que eu fiz alguma coisa errada? Eu não fui um bom editor, eu não dei feedback. Eu acho que é muito assim. A internet, ela é muito boa pelo lado da liberdade, de você ter muita criatividade, porque você não tem formas fixas ainda. Eu espero que nunca tenha. Mas também você tem esse problema da periodicidade, das pessoas não se comprometerem tanto, de você às vezes ter que segurar uma onda sozinho. Então, assim, eu acho que com o tempo as coisas vão se consolidando, é meio tempo. Por quê? Porque a publicação vai ficando mais conhecida. Por exemplo, uma dica que eu dou, ter uma newsletter atualizada, você ter maneiras da pessoa se inscrever fácil na newsletter. Porque, assim, não sei se só no Brasil, mas no Brasil eu sinto que as pessoas são muito, têm uma inércia muito grande para acessar a internet, para entrar no site todo dia. Tem gente que entra, que adora, que entra, que lá, manda comentário todo dia e tal. Mas a maioria das pessoas quer que você mande para elas. Então, assim, você tem que ter uma newsletter, sabe? Você tem que ser chato com a periodicidade da newsletter. Sei lá, eu mando todas as atualizações, todas. Não mando, assim, um texto gigante toda vez, mas mando as chamadas de tudo que está sendo atualizado, porque as pessoas, elas têm esse negócio. De repente você... Agora a gente passou por uma migração de servidor e teve um problema com a newsletter, ela demorou a circular de novo. As pessoas começaram a reclamar. Eu falava, mas está tudo no site. Não, mas eu quero a newsletter, eu estou acostumado a receber a newsletter. Então, assim, eu acho que é que nem eu falei, é perseverança, sei lá, feedback, sabe, avaliar os feedbacks, tentar... O negócio de networking é legal também, você tentar envolver pessoas que podem indicar o seu site. Hoje tem muita indicação boca a boca, mas ainda o reconhecimento dos pares, sei lá, dos jornalistas que você admira, ainda é importante. Então é legal mostrar sei lá, eu fiz muito isso, assim, de ir atrás de cada autor que eu gostava, de mandar e de, sei lá, agora a gente estava falando aqui, o Lucas, que vai ter uma palestra do Rui Castro. Sei lá, eu fui numa Bienal, conheci o Rui Castro, dei meu cartão, aí ele começou a publicar no Digestivo, quer dizer, é tudo assim, é trabalho de formiga. Infelizmente, é, a gente tem algumas figuras, o jornalismo é muito assim, uma pessoa aqui, outra lá, então você tem que fazer pessoa a pessoa. Tem esse lance de você, sei lá, nossa newsletter cresce sempre, a gente tem de 10 a 15 pessoas que se inscrevem por dia, mas assim, conquistar esses nomes que de repente vão mudar o reconhecimento do seu site, do seu trabalho na internet, é uma coisa totalmente pessoal, direta, você tem que ir atrás, sei lá. Eu, antes do Digestivo, eu tinha minha coluna que eu mandava por e-mail, eu colecionava e-mail de jornalista, tipo, eu pegava todos os e-mails de jornalista que eu admirava e incluía lá, começava a mandar pro cara, via o que, que o cara achava, se ele não gostava. Naquela época era diferente, porque você tinha muito menos spam, muito menos coisa assim. Então você mandava, o cara recebia e respondia mesmo, porque era menos e-mail, né? Era menos injeção de saco. Então assim, eu, um outro caso, o Sérgio Augusto, que foi um cara que comecei a mandar minha newsletter, eu nem sabia se ele estava lendo. Aí um lançamento que ele fez em 2001, eu levei o livro dele e me apresentei para ele, falei, olha, eu te mandava uma newsletter, agora eu tenho digestivo e tal, não sei o que. Daí ele falou, nossa, eu lia você, eu gostava muito, não sei o que, e eu nem sabia. E aí depois ele também publicou no Digestivo, aí ele citou o Digestivo na Carta Capital, numa entrevista que ele deu. Então assim, é uma coisa de migalha, sabe? Você tem que, sei lá, se você acredita na sua ideia, isso é um pouco de empreendedorismo também, que é uma coisa que eu acabo vendo muito fora do Brasil, os Estados Unidos tem uma cultura muito forte disso. Na internet, então, você tem empreendedores assim, fantásticos, fazendo coisas muito interessantes. É meio assim, se você acreditar na sua ideia, você tem que insistir, porque você vai achar esse público. Hoje em dia, sei lá, eu acredito que todo mundo pode achar o público. Se você fizer um trabalho legal, existe público para todo mundo, porque as pessoas estão interconectadas. Às vezes você ia lançar uma revista de um assunto muito específico em outras épocas e você não ia chegar nas pessoas, porque de repente, sei lá, a distribuição não ia te ajudar. Essas pessoas estavam muito dispersas numa cidadezinha onde, sei lá, não tinha banca de jornal. Tem várias questões, mas na internet você chega nas pessoas, porque as pessoas estão aí. Então eu acho que é um pouco isso, assim. Passa por várias coisas. As minhas dicas são meio genéricas e a gente passou por vários problemas. Então, assim, se vocês tiverem dúvidas específicas, depois eu posso tirar, enfim. Mas em linhas gerais é isso. É meio perseverança. E a internet está crescendo sempre, vai crescer cada vez mais, isso não tem dúvida, é uma mídia que veio para ficar, não tem volta. O autor do Long Tail fala que a bolha que teve foi uma bolha de especulação financeira, não foi uma bolha de internet. A internet continuou crescendo, a internet cada vez tem mais infraestrutura, tem cada vez mais gente. Se tem os primeiros empreendedores da internet voltando, sei lá, o cara que montou o Netscape tem uma empresa nova agora, sabe? Então, assim, a coisa continua, está numa efervescência muito grande. O Google é só, sei lá, uma estrela no panorama inteiro. Então, a gente tem muita coisa acontecendo. Eu acho que ainda a gente vai ver muita surpresa, muita coisa interessante, mesmo no Brasil.
Acho que tem algum campo
cultural
que seja assim, mais receptivo, mais
interessante? Se fala cinema, música, essas coisas? Olha, eu sei que literatura tem muita resposta, porque eu acho que pela internet envolver muito escrever e ler ainda, apesar do áudio do vídeo estar estourando, ainda é muito base de texto. Então, você tem um boom de escritores, um boom de autores novos publicando em livro, e você tem muito pouca resposta da imprensa. Então você tem um monte de sites literários. Se por um lado você tem muita coisa, aí você vai começar um negócio, aí você desanima porque tem muito, por outro lado você vai ter feedback muito rápido, né? Sei lá, o Daniel Galera, a Companhia das Letras, que é uma das maiores editoras do Brasil, em 20 anos ela publicou meia dúzia de pessoas que mandaram texto para lá, pessoas que não tinham relacionamento lá dentro, pessoas que mandaram os originais, então, ou seja, é nada. O Daniel Galera, de 98 até agora, quer dizer, em menos de 10 anos, ele conseguiu entrar lá, pela internet. Então, isso é uma coisa que em outras épocas era impensável. Você, tipo, não ser da área, ele era de Porto Alegre e o cara tá na maior editora brasileira, ele não tem nem 30 anos. Então, assim, os ciclos são muito rápidos e a gente vai ver coisas desse tipo cada vez mais. Então, assim, eu vejo que a literatura é um campo muito vasto, porque você tem muita discussão na internet e, de repente, todo mundo escreve. Então, assim, sei lá, pessoas que você nem imaginava, de repente o cara tem contos dele, tem coisas assim, sabe, engavetadas. Então eu vejo muita efervescência nessa área. Cinema tem a crítica de cinema muito forte. Se vocês começarem a procurar, sei lá, Contracampo, aquela revista, tem o CineWeb, tem outros sites mais assim, de celebridade e tal, mas tem a revista Cinética, que é de um cara que era da revista Época, que montou um site na internet que é muito boa. Então, assim, você tem também coisas muito interessantes acontecendo. Música, então, nem fala, né? Porque o Brasil é um país muito musical, então você tem, sei lá, desde sites de cifra, para você tocar no violão, até sites de letra, até, sei lá, sites que misturam tudo isso, fazem reportagem, gente que está gravando coisas, soltando na internet. Sei lá, tem uma estagiária que é engraçado, porque me impressionou, assim. A gente vai, sei lá, escrever sobre um show, geralmente eu vou assistir o show, depois eu acabo escrevendo, sei lá, do que não anoto nada na hora, isso é um método meu. Mas ela é muito jovem, assim, que nem vocês, e ela chega, ela grava, ela anota e ela filma, e tira foto. É uma coisa impressionante, assim, o que as pessoas estão fazendo. Então, agora eu tenho colunistas que, tipo, o cara escreve sobre um músico, ele coloca as faixas. Ele nem coloca o MP3 no digestivo porque não dá, não tem espaço e tal, mas ele coloca no site dele, ele faz questão que as pessoas escutem as faixas, porque ele está escrevendo e ele acha que a pessoa precisa escutar. Não adianta só escrever. E a Débora, ela vai, sei lá, num festival de samba, ela vai e filma o cara que ganhou o festival e coloca o vídeo no YouTube, ela tem uma senha dela e ela coloca na coluna dela no digestivo. Então, essa é impressionante. As coisas estão acontecendo e isso o papel nunca vai conseguir fazer. Nunca. Não tem como, quer dizer. E eu tenho muita, assim, dúvida se os jornalistas grandes e tal, eles têm esse domínio da, sei lá, de câmera digital, de filmar, de gravar, de tirar foto e escrever e anotar e, sabe? É muito legal isso, porque as pessoas estão vindo, assim, com uma fome muito grande e estão produzindo coisas muito ricas. Então eu acho que mesmo campo, assim, por exemplo, tem muito pouca gente, eu sempre reclamo lá no Distrito, tem muito pouca gente que escreve sobre artes plásticas. Tem mesmo. Não sei por quê. Não sei se tem pouca gente que entende, tem pouca gente que acompanha. Essas artes plásticas meio foram para uma coisa meio contemporânea, chata, que ninguém entende nada, vai na Bienal, acha tudo uma droga, acha que poderia fazer aquilo em casa também. Então, assim, eu acho que tem algumas áreas ainda carentes, e eu acho que se alguém fizesse alguma coisa, poderia despontar, porque os artistas devem estar secos por um veículo, sei lá, por exemplo, que fale de arte contemporânea, porque existe arte contemporânea séria, apesar dessas palhaçadas todas. Você, por exemplo, vai nas exposições do MAM, tem coisas muito legais, eles sempre me convidam, mas eu nem sempre vou. E já escrevi muito sobre as coisas de lá, mas não tem gente cobrindo na internet, tem muito pouco. Por exemplo, tem outra área, arquitetura. Tem um blog de arquitetura que eu conheço, de um cara que fala, sei lá, analisa. Eu tinha uma colaboradora que era arquiteta e tinha uma coluna super legal, falava muito de São Paulo, da cidade. Então tem umas áreas carentes, assim. Então, ao mesmo tempo que você tem as áreas que estão, entre aspas, cheias de gente, às vezes até saturadas para alguns, que você vai aparecer muito rápido, porque você entra no circuito ali e o negócio sozinho vai te divulgar. Você tem áreas carentes que, de repente, você pode despontar, porque não tem ninguém fazendo. Que nem gastronomia. Outro dia eu vi um programa na televisão de umas blogueiras argentinas que montaram um blog de bares. Não tem um blog de bares no Brasil. Eu falei, nossa, que ideia legal. A menina vai em um bar e escreve sobre o bar. De repente, ela começa a ir no bar, ela já faz isso há um tempo, o dono do bar vai, tipo, falar, não vou te cobrar a conta, você vai divulgar o meu bar. Então, assim, tem muita coisa para ser feita ainda. Gastronomia tem alguma coisa, mas não é tanta. Tem alguns blogs gastronômicos de gente que come, vai lá, escreve o meu prato, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que ainda tem bastante campo. Então não existe, não vejo uma área assim. É, depende do que você for fazer. Não dá para se influenciar muito. Né? Alguma outra dúvida? Alguém querendo saber como ganhar dinheiro com blog? Toda vez tem essa pergunta.
Tem como ganhar dinheiro com blog?
Tem.
Quanto tempo leva uma pessoa?
Para ganhar dinheiro?
Porque você está querendo dizer, no blog você não investe tanto quanto você investiria em um meio físico, no jornal, no físico. Mas você investe tempo.
É, eles falam que... não sei se vocês têm o Google AdSense, o programa do Google que bota anúncio, mas eles falam que existe um número, eles falam que cada 1 milhão de impressões de vezes que aparecem, você ganha $100. É uma estatística. Tem gente que ganha com menos, tem gente que ganha com mais. Então, assim, lá no Digestivo a gente já diminuiu isso para 500 mil. Então, sei lá, cada 500 mil páginas a gente consegue ganhar $100. Eu não vejo porque um blog não pode chegar nesse nível. E não vejo, assim, o AdSense no Brasil é muito incipiente ainda. Mas nos Estados Unidos você tem palavras-chave que custam muito caro. Então, assim, os anúncios ficam mais caros e as pessoas ganham mais dinheiro. Então, você tem blogueiros nos Estados Unidos que ganham de 100 a $200 por dia com anúncio do Google. Só com anúncio do Google. Tem um blog nos Estados Unidos... Eu sinto muito lá, porque lá é onde a coisa está mais avançada, língua inglesa em geral. Chama TechCrunch, que é um blog de tecnologia que fala de empresas de web 2.0. Então ele resenha empresas, ele resenha sites, ele recebe, sei lá, um press release de um site que vai sair, o cara entra lá, ganha uma senha, ele testa e escreve a opinião dele. Esse cara é o cara mais importante fazendo isso hoje. Não é ninguém de uma revista, de um jornal. Esse cara, ele foi almoçar na Microsoft com o Bill Gates. Bill Gates tem $40 bilhões para investir na internet. Foi perguntar para um blogueiro o que, que ele acha que deve fazer com os $40 bilhões. Então, assim, você tem coisas muito, assim, novas acontecendo. Nada te impede, sei lá, eu sempre falo isso para o pessoal que estudante. Eu falo assim, meu... Começa um blog quando você entrar na faculdade, escolhe um assunto que você gosta, que você tem paixão, sei lá, teatro. Nada te impede que quando você sair da faculdade ou no meio da faculdade, você seja uma referência no assunto, porque não existe. Não tem gente fazendo ainda. Vai ter, mas não tem. Então, sei lá, muita coisa que a gente publica no Digestivo vai parar no Google. Porque, sei lá, o Digestivo tem muito arquivo e tal, mas assim, cada vez mais o Google está indexando melhor as coisas. Então, por exemplo, eu estive na Flipport, que é uma feira de literatura lá de Porto de Galinhas, uma espécie de uma Flip lá em Recife, perto de Recife, Pernambuco. Eu escrevi sobre a Flipport, aí eu coloquei assim, como era uma feira que tinha a ver com América Latina, eu coloquei recuerdos da Flipport. O texto não entrou na homepage ainda, ele vai entrar amanhã, quinta-feira. E a organizadora da Flipport já encontrou o texto no Google, e já me mandou um e-mail agradecendo o feedback que eu dei. Eu nem mandei pra ela, quer dizer, eu nem ia mandar pra ela, porque eu faço umas críticas lá e achei que ela achava ruim. Então, assim, é assustador, assim, o que dá pra fazer. E, por exemplo, se você tem um, sei lá, você produz alguma coisa cultural, um livro, um CD, uma peça, um restaurante, sei lá. É normal, as pessoas elas entram no Google e digitam o nome do que elas fizeram, sei lá, filme Tropa de Elite. O cara entra lá, o diretor do filme vai entrar para procurar, sei lá, o Eduardo Janete da Fonseca, lá economista, publica na Companhia das Letras, que tem um programa no Fantástico, ele entra na internet para ver o que estão falando do livro dele. Então, se você está fazendo um trabalho com consistência, esse trabalho vai entrar no Google e o cara vai ler. Então, assim, a partir disso pode acontecer um monte de coisa. Então, às vezes você vai ter a intenção de entrar num jornal, numa revista, de fazer um trabalho lá dentro, não sei o quê. Mas se o veículo que você está trabalhando não trabalha direito com o Google, o negócio não vai aparecer, entendeu? Vai aparecer um dia, naquela edição daquele dia, e depois ninguém mais vai ver. Então, assim, eu acho que dá para fazer muita coisa. Assim, a gente não consegue fazer tudo que a gente tem as ideias lá no destino de fazer. E, enfim. enfim, é infinito. Isso também você pode se dissipar, né? Você começa a fazer 10 coisas ao mesmo tempo, aí você não consegue entregar nada. Isso é outro problema. Mas assim, eu acho que não tem barreiras, sabe? Tipo, o ideal é começar logo, sem pretensão, ir fazendo aquilo, sei lá, todo dia, uma vez a cada 2 dias, uma vez por semana, que seja. Aquilo vai acumulando, as pessoas vão descobrindo você, sabe? Começa a ter repercussões legais de gente que vocês admiram e, de repente, sabe, os anúncios começam a dar retorno. É uma bola de neve, mas tem que começar e tem que persistir. É isso que eu acho. Depois, sobre ganhar dinheiro com o blog, tem um cara, o Ednei, do Internet, que ele ganha R$20.000 por mês com o blog. Mais do que muitos jornalistas de Estadão, Folha, sei lá, hoje, 20 mil é o que um editor executivo, sei lá, o Daniel Pisa ganha. Então, e o cara ganha com blog. Você entra lá, você não entende como, mas ele consegue, ele tem uma manha com lá, Buscapé, Google, etc. Quer dizer, é um cara que, tudo bem, ele é da área de sistemas e é um cara que foi fuçando, mas existem maneiras de ganhar. Hoje eles têm com... A gente está com 10 mil visitantes únicos, eles estão com 100 mil por dia. É uma coisa monstruosa. Assim, sei lá, a gente fica prestando atenção em outras coisas que estão acontecendo e, sabe, o cara tem 100 mil pessoas lá todo dia. Ninguém fala nada, agora ele sai no exame, sei lá. Mas demora um tempão. Então, assim, também não acreditem muito no que vocês veem nas revistas, nos jornais, porque tem muita coisa acontecendo que não aparece. E que, sabe, tem gente ganhando dinheiro e fazendo coisas legais e que, de repente, o cara não tá dando entrevista, entendeu? Então, assim, eu acho que vai ter muita coisa nessa área. No Internet, o que eles estão fazendo? Eles estão sempre procurando blogs e eles vão começar a dividir essa receita com os blogueiros. Então, proporcionalmente, audiência, sei lá. Digamos que o portal fature R$20.000, eles têm 10 blogueiros, eles vão dividir metade para o portal, metade proporcional à audiência de cada um. Então, sei lá, o cara que vai ganhar menos lá, isso era o projeto que eles estavam fazendo para dezembro desse ano, ele vai ganhar R$1.000 para fazer blog. Então, assim, gente que... O cara estava fazendo blog e nem imaginava que poderia um dia ganhar dinheiro com aquilo, está ganhando dinheiro. Não, às vezes o cara não está escrevendo sobre ele, não está se produzindo notícia, nada... O cara tá fazendo um blog de piadas, sei lá, sabe? Então, tem coisas muito interessantes, assim. O próprio Nagaki, ele escreve no... Ele é contratado para escrever no blog da Samsung. Então, ele escreve, sei lá, peças, assim, dentro do conceito lá, enfim, divulgando os produtos da Samsung. Então, quer dizer, tem muita coisa acontecendo, blogs corporativos, que eles chamam, né? Então, eu acho que é um campo, assim, muito vasto. E a gente vai ver muito desdobramento.
Júlio, mas quem paga? Quem paga esses investimentos? Quem paga?
Ele tem programas de afiliação com o Mercado Livre. No Mercado Livre tem um cara sozinho que ele ganha R$60.000 por mês. Um cara sozinho. Não é o cara, não é o Ednei. Ele já falou que não é ele. Mas ele desenvolveu... Assim, o que ele fala, ele não vai dar o segredo dele, óbvio, porque senão todo mundo fazia, ele ia ganhar menos. Mas assim, ele fala que ele desenvolveu um shopping dentro do blog dele que é mais eficiente do que o shopping do Mercado Livre, para você encontrar as coisas. Então, o que acontece? Quando uma pessoa procura um celular no Google, ela pode cair no site do Ednei e comprar pelo Mercado Livre através do Ednei, e o Ednei vai ganhar comissão, entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. Então, o cara desenvolveu um blog tão, assim, eficiente, que ele aparece no Google antes de uma loja, sei lá, antes da Fast Shop, antes do Ponto Frio, aparece o Ednei. E aí o internauta entra lá e compra, e o cara ganha. Tipo, ele ganha comissão. Então, assim vai. O Buscapé, o Nagaki me falou que no Buscapé ele estava ganhando mais de R$100 por dia, só de clique. De gente que clicava no Buscapé. Isso é um dos programas que ele participa, sei lá, o VLT Submarino também, o UOL também, Google também. Mas eu sei que o forte dele é o Mercado Livre. Então, esses programas de comissão, nos Estados Unidos é muito forte isso. sei lá, você tem moleques de 16 anos recebendo cheque do Google, sabe? O cara tem um blog que o pai e a mãe nem sabem e vai lá vir chega um cheque pelo correio do moleque. Então, assim, não tem limite, né? Agora a gente tem uma colunista que tem 16 anos, a menina vai prestar vestibular. Ela nem entrou na faculdade ainda, e ela é brilhante, tem 16 anos. Aí o meu editor assistente falava assim: pô, ela tem 16 anos, a gente vai pôr a menina aqui dentro, ela vai pirar, ela vai ficar louca, ela vai subir na cabeça dela. Eu falei: meu, vamos pôr, ué. Depois a gente vê o que acontece. Ela ficou toda preocupada, nunca tinha feito uma resenha na vida e tal. E tá indo bem. Aí ela escreveu, hoje tem uma coluna dela no ar, que ela resenha um livro que ela teve que ler pro vestibular. Então é engraçado. É, assim, cada vez mais você tem coisas assim, desse tipo. Porque a internet, ela traz à tona muito rápido, né? O cara que hackeou o celular da Apple, que liberou para outras companhias telefônicas, esse cara tem 17 anos. O cara quebrou o segredo da Apple. Então...
Você acredita que essa cyberstrutura do futuro ela vai ser mais cultura do que a nossa cultura mesmo?
Acho que já é, né? Tem gente. Existe um blog que chama The End of Cyberspace, o fim do ciberespaço. É um cara que acredita que sei lá, a cibercultura, o ciberespaço, ele já não existe mais. Ele é tudo, ele está em todo lugar. Então, assim, sei lá, a internet vai estar em tudo, sei lá, no seu carro, no seu iPod, no seu celular, em tudo. Então aí, quando ela estiver em tudo, que nem a energia elétrica está em tudo, ela já é a nossa vida, você não tem mais essa divisão. E eles falam que as pessoas mais jovens, elas não... Outro dia a gente estava falando isso. Elas não veem mais a tecnologia. Falam assim: ah, que legal a tecnologia do meu iPod. Não importa, é um iPod para ela. Ela não está ligando. Ela não tem essa noção de que é separado. Ela cresceu com aquilo. Inclusive tem muita gente que estuda os... Eles chamam os millennials, que são as pessoas que nasceram de 95 para cá, com a internet já. E é uma coisa assim, impressionante. Eles ficam mais na internet do que na televisão. Isso é uma coisa que já está acontecendo, né, em muitas faixas. Mas eles, com certeza, a vida social deles inteira passa pela internet. Sei lá. Outro dia também estavam falando assim: a gente teve gente que conheceu pessoas pela internet, namorou e casou, e fica com vergonha de falar. Mas mais pra frente, sei lá, os jovens, as crianças que vieram, vão falar assim: mas tem outro jeito de conhecer gente que não seja pela internet? Então, assim, está mudando tudo. E eu acho que sim, a cybercultura vai ser hegemônica. Na verdade, tudo vai passar pela internet, né? Então, você vai ter... não vai diferenciar mais. Alguma outra dúvida? Então, eu queria agradecer vocês, obrigado mais uma vez. E se alguém quiser mandar e-mail pra gente, fiquem à vontade, a gente tá aí pra isso. Tá bom? Obrigado. Valeu.